Olá, eu sou Rafael Prado.
E eu sou Cecília Oliveira.
E esse é o sexto episódio do Nós da Imprensa, um podcast que discute quinzenalmente o jornalismo brasileiro. No episódio de hoje, nós vamos falar de política, mídia e redes sociais. Sem perspectiva para o fim da pandemia do coronavírus, você já parou para pensar como serão as campanhas eleitorais desse ano? Ao que tudo indica, sem aglomeração, sem comícios, sem corpo a corpo de candidatos com o povo.
E se as redes sociais já foram capazes de influenciar resultados de votações no mundo inteiro, imagina agora que as campanhas vão investir mais do que nunca nas mídias digitais. Vocês chegaram a ver que deputados estão usando cota parlamentar e assessores pagos pela Câmara para gerir canais monetizados no YouTube, canais pessoais? Pois é, o que estava ruim pode piorar ou não?
A rede social Twitter apagou duas publicações feitas hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. No lugar das postagens, aparece uma mensagem dizendo que as publicações não estão mais disponíveis porque violaram as regras da rede social.
Twitter marcou duas postagens de Donald Trump com um alerta para que os usuários chequem a veracidade da publicação.
O Facebook removeu hoje uma rede de contas e de perfis ligados a funcionários de gabinete do presidente Jair Bolsonaro, dos filhos dele, Flávio e Eduardo Bolsonaro, e também de políticos do PSL, o partido pelo qual o presidente foi eleito.
Com as próprias empresas fechando o cerco, será que a gente vai conseguir ver uma campanha eleitoral sem fake news? Para discutir esse assunto e outras questões importantes sobre redes sociais, o Nós da Imprensa recebe hoje Fernando Galo. Ele é o gerente de políticas públicas do Twitter no Brasil. Também é jornalista e é o responsável por pensar sobre essas regras por aqui. Galo, bem-vindo. É um prazer ter você por aqui.
Obrigado, Cecília. Obrigado, Rafael. Obrigado a vocês dois pelo convite. Prazer é todo meu.
Bem-vindo, Galo. Nesse episódio, nós vamos discutir, no primeiro bloco, esse filtro que o Twitter andou colocando em alguns líderes mundiais e como a rede social está se preparando para a campanha política de 2020. No segundo bloco, vamos falar das automações, os robôs do Twitter. Vocês sabiam que tem robô do bem? E uma dúvida importante nesse momento em que o Facebook tira páginas bolsonaristas do ar. Isso muda alguma coisa no Twitter? O Nós da Imprensa está começando. Ah, o candidato a prefeito tomando cafezinho na padaria, comendo pastel na feira, pegando criança no colo. Essas cenas tão icônicas das campanhas eleitorais podem não acontecer nas eleições desse ano. Será que o coronavírus deixa? E sem esse corpo a corpo tão comum na política brasileira, como é que o candidato vai interagir com o eleitor? Que papel terão as redes sociais nesse contexto?
Então, a cada campanha, a importância das redes cresce. Nas eleições de 2018, a gente viu acusações de disparo em massa de fake news, uso de robôs para manipulação do debate. O WhatsApp, inclusive, admitiu isso no fim de 2019. E nossa primeira pergunta, Galo, é justamente essa. O que, que a gente pode esperar em 2020? Eu imagino que o Twitter já esteja preparando alguma coisa, certo?
Antes de entrar diretamente na tua pergunta, só comentar o seguinte. Uma coisa, as pessoas costumam se referir às plataformas digitais de uma maneira ampla, mas é importante lembrar que plataformas diferentes têm, por exemplo, arquiteturas diferentes. E isso faz com que, por exemplo, o fenômeno da desinformação se manifeste de maneira diferente em diferentes plataformas. O Twitter, por exemplo, é a única das plataformas que é efetivamente pública. É a única plataforma em que todo mundo pode ver tudo aquilo que está sendo conversado, inclusive quem não tem uma conta dentro da plataforma. Isso significa que fica mais fácil você encontrar a origem de um conteúdo desinformativo e, inclusive, refutar esse conteúdo por meio de respostas, por meio de retweets comentados. Só para te dar uma informação sobre como essa questão da arquitetura das plataformas é importante, na eleição de 2018, o Instituto de Internet da Universidade de Oxford fez uma pesquisa sobre a circulação de conteúdos relacionados à eleição no primeiro turno no Twitter no Brasil. E um dos achados da pesquisa, essa foi uma pesquisa feita com 8 pesquisadores, inclusive 3 pesquisadores brasileiros, um dos achados da pesquisa foi de que apenas 1,2% da informação que circulou no Twitter durante o primeiro turno da eleição no Brasil foi o que eles consideraram conteúdo de baixa qualidade. Então é importante, esse é um dado importante, significativo de como conteúdos desse tipo podem ou não predominar numa plataforma efetivamente pública. Não significa que o Twitter não tenha um compromisso no combate à desinformação. Ao contrário, muito pelo contrário. O Twitter está comprometido em proteger a conversa pública. O Twitter definiu seu propósito de existir como proteger a conversa pública e a gente desenvolve um trabalho contínuo nessa frente que inclui algumas abordagens. Por exemplo, combate a spam e automações mal intencionadas que podem ser vetores para disseminação de desinformação dentro da plataforma. Uma outra tarefa importante é desenvolver novas formas de dar acesso a informações confiáveis para as pessoas que utilizam o nosso serviço. Isso inclui, por exemplo, páginas especiais que reúnem conteúdos sobre temas relevantes dentro do Twitter e também notificações na área de busca, com links para páginas com dados e fatos de credibilidade. A gente também tem apoiado projetos de terceiros de checagem de fatos, com promoção, aumento de visibilidade dos tweets, com treinamento sobre o uso da plataforma, como é o caso que a gente da parceria que a gente tem com o Comprova, que é uma coalizão que reúne dezenas de veículos de jornalismo profissional. E também a gente tem apoiado projetos de educação midiática. No segundo semestre do ano passado, a gente lançou 2 guias bastante importantes sobre educação midiática, um em parceria com a Unesco, o outro com a Organização dos Estados Americanos, a OEA. E a gente continuamente também revisa as nossas regras e políticas. Vale dizer que no fim do ano passado, a gente anunciou globalmente o fim da propaganda eleitoral paga no Twitter, porque a gente entende que alcance deve ser conquistado e não promovido. Aqui no Brasil, a gente nunca vendeu propaganda eleitoral. Até dezembro de 2017, isso estava proibido pela legislação eleitoral. Mas mesmo isso tendo sido permitido para as eleições de 2018, a gente tomou a decisão de não vender publicidade. E agora essa é uma decisão global, vale não só para o Brasil, mas para o mundo todo.
Para as eleições de 2020, tem alguma novidade ou são as regras que já estão vigendo?
A principal novidade para 2020, a assinatura que a gente fez de um termo com o Tribunal Superior Eleitoral, com o TSE, aliás, não só o Twitter, as demais plataformas, mas também diversas organizações, para adesão a um comitê de enfrentamento à desinformação. Nós, recentemente, nos reunimos com o presidente do TSE, ministro Barroso, para avaliar esse trabalho. E também nesse fórum a gente espera poder debater e fazer frente ao fenômeno da desinformação para a eleição desse ano.
E tem participação da sociedade civil ou dos partidos ou não? Vocês só estão se reunindo com as autoridades?
Em relação ao Twitter, não nesse comitê específico, não há presença dos partidos lá, embora haja presença sim da sociedade civil, os checadores de fato, diversas entidades de classe. Mas o Twitter, sim, tem uma relação aberta com os partidos. Em todas as eleições, a gente tem um canal aberto com tanto com os tribunais, quanto com a sociedade civil, quanto com os partidos, para que possam nos trazer, inclusive, qualquer tipo de preocupação que possam ter em relação ao uso do Twitter durante a eleição. A gente já teve isso em eleições anteriores e isso segue dessa forma, canal aberto com todos os atores importantes relacionados à eleição.
Galo, recentemente o Twitter apagou um vídeo do presidente Bolsonaro. Para quem não se lembra, ele andava por Brasília provocando uma aglomeração no meio da pandemia e o Twitter considerou que isso contrariava recomendações de autoridades de saúde. Nos Estados Unidos, postagens do presidente Donald Trump foram sinalizadas como potencialmente enganosas e instruíam os seguidores dele a checarem os fatos. Nos dois casos, os apoiadores dos dois presidentes acusaram o Twitter de censura, de silenciar vozes conservadoras, que é o discurso padrão dos políticos quando são contrariados, né? Qual é a postura do Twitter em relação a esses líderes que foram democraticamente eleitos em seus países, mas que estão compartilhando conteúdo flagrantemente enganoso?
Rafael, o Twitter, por ser a única plataforma pública e de tempo real, ele sempre foi utilizado pelos líderes como uma espécie de praça pública global. Aliás, não só pelos líderes, né, pelos cidadãos como um todo. políticos, líderes, governantes estão no Twitter e fazem uso do Twitter para se comunicar, para expor para a população as suas ideias, os seus planos. A gente acredita que todo mundo deve ter o poder de compartilhar ideias e informações em tempo real, mas, ao mesmo tempo, para proteger essa experiência, a segurança das pessoas que usam o Twitter, existem algumas limitações em relação ao tipo de conteúdo e comportamento que a gente permite. Essas limitações estão detalhadas nas regras do Twitter. Muita gente ainda não sabe disso, mas o Twitter tem um conjunto de regras que é público, está lá publicado no nosso site, inclusive em língua portuguesa, para que as pessoas saibam que tipos de conteúdo a gente permite e que tipo de conteúdo a gente não permite. E todo mundo que adere ao Twitter precisa aderir às nossas regras. É importante dizer que a gente não tem uma política sobre a qual a gente ateste o que é verdade ou não. A gente não determina o que é verdade e o que é mentira e nem acredita que esse seja o nosso papel. Nós entendemos que não é papel numa democracia de uma empresa privada arbitrar o que é verdade ou não. A gente não é responsável por mediar a discussão política. A gente é um espaço em que ela acontece, mas a gente não é responsável por mediar a discussão política. Os nossos esforços têm sido no sentido de dar mais contexto para tweets com informações que possam eventualmente trazer algum tipo de dano ou algum tipo de prejuízo às pessoas. Então é um esforço de dar mais contexto. Vale lembrar, a gente já anunciou isso publicamente, né, que muitas vezes tweets de líderes políticos podem ser de interesse público e pode ser importante manter um aviso de que eventualmente de conteúdos de líderes políticos que eventualmente violarem as nossas regras, manter um aviso de que aquele conteúdo sim viola as nossas regras, mas por se tratar de um líder a gente resolveu mantê-lo disponível em função do interesse público. É importante dizer que, nos casos em que isso acontece, a gente acaba com as métricas de engajamento do tweet, não permite que ninguém responda aquele tweet, ninguém curta aquele tweet, e também ele fica limitado, o alcance dele fica limitado na plataforma, você não vai ver aquele tweet em espaços como a busca, ou, por exemplo. Então, é uma forma de, ao mesmo tempo, indicar que houve a violação, que aquilo sim viola as nossas regras, mas, ao mesmo tempo, manter o registro do que um líder disse. Muitas vezes, aquele é o único registro histórico daquilo que está sendo dito. A gente tem revisado as nossas políticas, a gente tem refinado o nosso produto e também reforçado as nossas equipes para que a gente busque cada vez mais a promoção de conversas que sejam saudáveis dentro do Twitter.
Uma curiosidade pessoal aqui, quem é que toma essa decisão? É você? Se o Bolsonaro tuitar um negócio 4 horas da manhã, vamos supor, assim, não que ele fizesse isso, mas que ele tuitasse, sei lá, um golden shower, toca o seu telefone?
Na verdade, quem toma essa decisão é a equipe multidisciplinar, são várias equipes, não tem uma pessoa só que olha para esse tipo de conteúdo. Em relação a conteúdos que tenham uma importância dessa, de serem tweetados por um líder político que eventualmente possam violar as nossas regras. É uma equipe, na verdade são diversas equipes que vão olhar para esse tweet e tomar essa decisão, inclusive diversas equipes que nem sequer no Brasil ficam.
E só para ter uma ideia, o Brasil é isso, é continental, e eleições municipais dá para imaginar o tamanho de trabalho. Essa equipe é de que tamanho para dar conta desse volume de informação que circula diariamente?
Cecília, essa é uma boa pergunta. Qualquer número que eu pudesse te dar, ele não seria reflexivo ou refletivo do trabalho que a gente faz, porque você não faz frente a ter uma conversa saudável dentro da plataforma, ou você não faz frente a combater desinformação ou combater eventuais conteúdos nocivos dentro da plataforma se você não usar também tecnologia. Uhum. Né? A gente tem um combinado de revisão humana, mas a gente também usa muita tecnologia para nos ajudar nessa tarefa. Para te dar um exemplo disso, 2 anos atrás, 0% do conteúdo que o Twitter sancionava por abuso dentro da plataforma era levado às equipes por meio de tecnologia. A gente dependia fundamentalmente de denúncias dos usuários. E a gente, claro, quer cada vez mais tirar a carga de cima dos usuários, de eles não terem que denunciar os conteúdos para a gente. Hoje em dia, um pouquinho mais da metade do conteúdo que a gente sanciona por abuso foi levado às equipes para revisão por meio de tecnologia. Uhum. E à medida que as pessoas vão aderindo mais às redes, à medida que as plataformas vão crescendo, você não vai fazer frente a essas questões sem usar tecnologia. Ainda que você contratasse um exército de moderadores de conteúdo, o conteúdo gerado nas redes, ele é muito grande. São centenas de milhões de tweets todos os dias dentro da plataforma. Então, a gente precisa cada vez mais melhorar as nossas tecnologias para poder promover uma conversa saudável dentro do Twitter.
Porque senão, não abraço que dê conta, né? Se a gente fosse imaginar, vamos supor, uma pessoa vai ficar cuidando de 1000 tweets, né? Tipo, é impraticável, impraticável.
E essa tecnologia a gente vai falar daqui a pouquinho também, porque assim a gente encerra a primeira parte do Nós da Imprensa. No segundo bloco, vamos falar disso aí que o Galo já estava introduzindo e as automações, os chamados robôs da internet, o que o Twitter anda fazendo a esse respeito. O banimento de páginas bolsonaristas no Facebook também é assunto. Isso afeta de alguma maneira o conteúdo no Twitter?
Em 2018, circulou pela internet um vídeo que, de tão ridículo, virou meme. Bolsonaristas enfileirados passavam pela câmera e diziam:
eu sou o robô do Bolsonaro!
Eu sou o robô do Bolsonaro!
Eu sou o robô do Bolsonaro!
O objetivo deles era zombar de quem dizia que o então candidato à presidência fazia uso de robôs para inflar suas redes sociais. Bom, e se a gente for pensar que isso não se reverteu em apoio para a formalização do partido do presidente, pensa bem.
O problema é que hoje a gente sabe que os robôs existem sim. Inflam hashtags, espalham fake news, manipulam o debate. Galo, antes da gente falar sobre as medidas que o Twitter toma em relação a isso, primeiro vamos explicar qual é o conceito de robô, que aqui no Brasil eles também ganharam o nome de bot, que é a abreviação do robot em inglês, né? O que são esses bots?
Obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando de ajudar a qualificar esse debate. As pessoas hoje elas chamam de robôs muitas coisas. Uma automação, mas eventualmente até trolls, eventualmente até opiniões das quais elas simplesmente discordam. Um robô é uma automação, é uma programação que está feita para devolver um resultado B a partir de um insumo A. Para a gente, basicamente, um robô é uma automação.
E o que isso faz? O que isso pode ter de bom e de ruim na rede?
Vou tentar, esse é um debate complexo, mas eu vou tentar trocar em miúdos aqui com vocês. Nem toda automação é ruim para a experiência dos usuários, muito pelo contrário. Você tem, por exemplo, automações dentro do Twitter que têm um caráter cívico. Você tem, por exemplo, um projeto chamado Rose da Serenata, que se conecta a uma automação, uma conta de Twitter que é uma automação, e se conecta com o portal de transparência da Câmara dos Deputados e tuita toda vez que ela encontra um gasto suspeito de um deputado ou de uma deputada, pedindo que a pessoa que segue aquela conta ajude a checar aquele gasto. Tuita dizendo: eu encontrei um gasto suspeito do deputado tal ou da deputada tal, por favor, você me ajuda a checar? Você tem, por exemplo, o Rui Barbotti, que é um robô do Jota, o portal jurídico, e monitora ali coisa de 200 ou 300 processos de muito interesse que eles mapearam no Supremo Tribunal Federal e que tuita cada vez que faz, entre aspas, aniversário, que aquele processo está parado em algum escaninho do Supremo. Você tem o Elas no Congresso, que monitora projetos de lei, tramitação de projetos de lei relacionados à pauta das mulheres dentro do Congresso Nacional. Você tem, mais recentemente, descobri o Monabot, que é um projeto que monitora as assembleias, projetos relacionados à causa LGBT nos legislativos estaduais, nas assembleias. Ou você tem até, por exemplo, automações com caráter de humor dentro da plataforma. Tem o bot do Galvão. Toda vez que um usuário do Twitter brinca lá e diz "Alô, Galvão", ele diga "Latino", né? É um bot de humor. E esse tipo de automação, ele não prejudica a experiência dos usuários. Muito pelo contrário. Então, não é por ser uma automação que ela é necessariamente ruim. E essas automações a gente tem trabalhado para preservar. O que é que o Twitter tem combatido com cada vez mais vigor, cada vez mais agressiva e proativamente? São automações, grosso modo, é mais complexo do que isso, mas são automações que se comportam como spam, que querem distribuir tweets em massa, que querem curtir, retweetar, realizar ações agressivas ou massivas dentro da plataforma com o objetivo de provocar uma disrupção dentro da conversa. Essas, com cada vez mais vigor, a gente tem combatido proativamente, sem esperar denúncias de usuários. Para o Twitter, muitas vezes, é muito claro quando uma conta é um robô. Se uma conta vai lá, um robô desse tipo, né? Se uma conta vai lá e faz 7 tweets em 1 segundo, é inumano fazer 7 tweets em 1 segundo, a gente vai lá e automaticamente suspende a conta. Nem sempre a gente tem certeza, 100% de certeza. E nesses casos a gente vai lá e aplica um desafio para aquela conta provar que tem um humano no controle dela. Pode ser obrigando aquela conta a digitar um número de celular, pode ser obrigando aquela conta a digitar um captcha, o desafio vai variando. No momento em que a gente impõe esse desafio, duas coisas acontecem. A primeira é que a conta fica limitada do ponto de vista da funcionalidade dela. Ela não consegue twittar, não consegue curtir, retweetar, não consegue fazer nada. A segunda é que ela fica limitada do ponto de vista da funcionalidade, da visibilidade dela, perdão. O usuário médio do Twitter não vai encontrar aquela conta na plataforma porque ela não vai aparecer nos resultados de busca, ela não vai aparecer em resultados de conversa e assim por diante. Por que que isso é importante? E aí eu quero aproveitar para fazer uma referência a pesquisas de terceiros que têm se dedicado a tentar adivinhar se contas no Twitter são robôs ou não. Contas e também aplicativos que têm tentado adivinhar se contas no Twitter são robôs ou não. Primeiro, tantos pesquisadores, todos eles usam a API do Twitter, que é uma API pública. Para ajudar o nosso ouvinte aqui a entender o que é uma API, é simplesmente um canal por meio do qual ele pode extrair algumas informações da plataforma. E todas essas informações que se extrai por meio da nossa API pública são informações públicas. Então, o que que o pesquisador ou o aplicativo vai ver lá? Se aquela conta tem uma foto de perfil padrão ou não, se ela tem uma arroba alfanumérica ou não, quantos seguidores ela tem em relação ao número de contas que ela segue. Enfim, é um conjunto de dados que é bastante limitado em relação aos dados que o próprio Twitter dispõe para fazer essa mesma determinação. O Twitter tem muito mais informação do que os pesquisadores, do que os aplicativos, só que algumas informações a gente não pode dispor na nossa API, sob pena de colocar a privacidade e a segurança das pessoas em risco. Então, primeiro, estão trabalhando com um conjunto muito limitado de dados. Segundo, eu falei para vocês que no momento em que a gente impõe um desafio numa conta, a gente limita a visibilidade dela dentro da nossa plataforma. Só que isso não é refletido em tempo real dentro da nossa API. O que significa que, às vezes, o pesquisador vai encontrar tweets que ele entende que estão impactando a conversa, mas não estão, porque a gente aplicou os nossos mecanismos de defesa. E terceiro, e muito importante, pelo menos aqui no Brasil, não tenho um registro, um sequer, de qualquer pesquisa que tenha sido revisada por pares, mesmo de instituições bastante respeitadas e prestigiadas, universidades e assim por diante. Não podem, portanto, serem consideradas pesquisas científicas. Aliás, a gente faz reiteradamente esse apelo para os pesquisadores que, quando publiquem as suas pesquisas, também publiquem os dados de tweets e de contas que avaliaram. Porque tweets e contas são públicos. E isso permitiria que outros pesquisadores pudessem refutar ou confirmar os achados da pesquisa e que o Twitter, também com base em mais dados, pudesse tomar medidas baseado nas suas determinações e com mais informações. Então, a realidade que a gente tem hoje é que as pesquisas, tanto as pesquisas quanto os resultados desses aplicativos como Botometer, como Bot Sentinel, são profundamente falhos do ponto de vista metodológico e estão, no final das contas, majorando a perspectiva de presença de robôs dentro do Twitter.
E Galo, você acabou de citar aí o Bolt Sentinel, que é assim uma grande sensação no Twitter, né? Exatamente porque ele ganhou uma visibilidade muito grande e tudo, e muitos jornalistas, inclusive, repercutiram os dados. Eu particularmente sinto falta, assim, de um jornalismo mais especialista em tecnologia, exatamente porque, assim, você acabou de mencionar, são APIs que são muito falhas. Como que você acha que o jornalismo pode lidar com isso, lidar com a cobertura de tecnologia, por ser exatamente uma coisa assim, muito nova, as coisas surgem muito rápido, como que a gente pode cobrir isso melhor?
Em relação à questão dos robôs, uma coisa importante é olhar para o que está sendo produzido no mundo, né? Olhar para o que estão dizendo pesquisadores da Universidade de Stanford, como, por exemplo, o Alex Tamos, olhar para o que está dizendo a Kate Stedberg, que estão dizendo, não é que não haja, eventualmente, robôs no Twitter, mas também é importante olhar para isso de uma maneira científica. No começo desse ano, acho que foi agora em março, saiu um estudo da Universidade de Harvard, justamente questionando o que se chama, o que eles chamaram de padrão ouro dos aplicativos de detecção de bots, ou de tentativa de detecção de bots, que é justamente o Botometer. E mostrando, com base em 5 diferentes grupos que eles testaram, como que aquele aplicativo tem falhas, né? Então, é importante ter, que o jornalismo tenha esse olhar também científico, sob pena de não desinformar o público, porque desinformação sobre desinformação também é desinformação. Então, olhar para esses estudos que estão sendo publicados lá fora e olhar para o que os principais analistas e pesquisadores estão dizendo é importante. Aqui no Brasil, a gente tem enfrentado esse tema mais ou menos uns 3 anos. Lá fora, esse tema apareceu ainda antes. Então, eles estão um pouco mais na frente e já entenderam que é muito mais complexo do que isso, né? O tema de manipulação de plataforma, Cecília, não significa necessariamente que as pessoas podem tentar manipular uma plataforma por meio do uso de robôs. Você pode fazer essa disputa, por exemplo, usando gente, usando pessoas mesmo, né? Coordenação humana. Se diversas pessoas se coordenam num aplicativo de mensagem e alguém diz assim, vamos todo mundo twittar essa mesma mensagem e usar essa mesma hashtag. Se diversas centenas de contas tweetam mais ou menos a mesma mensagem, qualquer que for ela, mais ou menos ao mesmo tempo, é muito possível que também seja uma coordenação humana. Se eu fosse um partido político, por exemplo, eu ia todos os dias falar para os meus seguidores, para as pessoas que me apoiam, dizer, olha, hoje o assunto do dia é esse, tweetem. E a gente não pode impedir as pessoas de se coordenarem para tweetar. Os famosos tweetaços são exatamente isso. Quando é que a coordenação humana quando é que ela vira inautêntica? Não é proibido você ter mais de uma conta no Twitter, mas é proibido você criar várias contas com propósitos sobrepostos, ou seja, que elas tweetem mais ou menos as mesmas coisas, ou que elas interajam umas com as outras de modo a criar a impressão de que existe uma conversa que, na verdade, está sendo inflada por uma única pessoa. Mas o tema de manipulação de plataforma vai além dos bots, e é importante que o jornalismo entenda que esse é um tema complexo e que, mais do que isso, as consequências de um debate, digamos assim, não muito qualificado sobre esse tema podem ser indesejáveis, inclusive do ponto de vista regulatório. Então, que a gente faça um debate preciso sobre esse tema é muito importante para o debate público.
Aproveitando que a gente está nesse assunto, eu queria partir para o nosso último tema aqui do episódio, que é a decisão do Facebook de remover páginas ligadas a pessoas próximas ao presidente Bolsonaro. Mas antes, vamos ouvir um trecho do Jornal Nacional de 8 de julho com uma breve explicação do que aconteceu nesse dia.
A ação do Facebook foi contra o que a empresa chamou de redes de comportamento inautêntico coordenado, redes de contas falsas. E uma das redes funcionava no Brasil. Tinha 35 contas, 14 páginas e um grupo no Facebook e 38 contas no Instagram. Das quatro redes derrubadas hoje, a brasileira era a que tinha o maior número de seguidores. Juntas, as contas do Facebook e Instagram somavam 1 milhão e 800 mil seguidores. E, segundo o Facebook, ainda que as pessoas por trás dessa atividade tentassem ocultar suas identidades e coordenação, nossa investigação encontrou ligações a pessoas associadas ao Partido Social Liberal, PSL, e alguns dos funcionários nos gabinetes de Anderson Moraes, Alana Passos, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro.
Galo, existe alguma cooperação entre Facebook e Twitter nesse processo de combate à desinformação, fake news, que seja pelo menos informal? Vamos supor que o Facebook tenha identificado lá usuários espalhando mentira, ameaçando o Estado democrático, e para não citar nome de ninguém e correr o risco de ser processado, vamos supor que o Facebook identificou lá um cidadão 01, um cidadão 02, um cidadão 03, que estavam mentindo muito. O Twitter fica de olho nessas mesmas pessoas ou isso não existe?
Rafael, a gente regularmente troca informações com outras companhias da indústria. A gente entende que esse tipo de colaboração é essencial. A gente, no mundo todo, inclusive, participa de diversos fóruns com outras companhias da indústria e a gente regularmente troca informações. Isso colocado, vale reforçar que cada plataforma tem as suas próprias regras e também a sua maneira de implementar essas regras. No caso do Twitter, quando a gente faz alguma remoção de contas por violações às regras de manipulação da plataforma do Twitter, a gente conduz uma investigação aprofundada para avaliar se é ou não o caso de tomar essa medida pública no detalhe, e a gente tem uma série de princípios para determinar quando é que é o caso de fazer essa divulgação. É importante dizer também que quando a gente toma medidas sobre contas ou tweets, fica um aviso no lugar daquela conta ou daquele tweet dizendo que, por exemplo, esse tweet violou as regras do Twitter, veja mais ou saiba mais, ou essa conta foi suspensa por violar as regras do Twitter. Isso faz parte dos nossos esforços de dar mais transparência e contexto para os usuários, em vez de simplesmente remover o conteúdo ou então ou a conta, né? E eles simplesmente desaparecerem da plataforma.
Isso é massa. Eu nem sei quantas denúncias eu faço por dia. Eu alimento muito vocês aí, porque o volume de interação que eu recebo ali é uma coisa assim, que enche a paciência. Inclusive, muito obrigado pela aquela quantidade de filtros que vocês disponibilizam e que ajuda a gente, por exemplo, a não interagir com pessoas que não tiveram as contas meio confirmado, ou que não tem foto, ou que é conta recente. Inclusive, fica essa dica aí, gente. Tem como vocês estabelecerem os filtros lá, se vocês não querem interagir com essa bagunça. Isso facilitou minha vida, assim, muitíssimo. Então, Galo, eu queria agradecer a sua participação. É um podcast curto, mas que a gente conseguiu abordar tudo que a gente propôs, muito bacana. Eu, inclusive, adoro o seu nome, porque é o nome do meu clube, Clube Atlético Mineiro, Galo. Oh, ótimo lidar com isso.
Inclusive, não foi tema, mas já que a Cecília tocou no assunto, a gente esqueceu de falar três títulos também do Fernando Galo, que são o Mundial Interclube de 92, de 93 e de 2005.
Que ontem, inclusive... Ah, não foi o Mundial, foi a Libertadores, fez 15 anos. Nos tempos em que éramos felizes, né, Rafa, no futebol.
Pois é, que podia ir para o estádio, né, aquela aglomeração toda, a gente cuspindo pele de gota no outro.
Não vamos fechar esse podcast com essa vibe horrorosa, por favor.
Não, vamos agradecer esse debate rico e que eu tenho certeza que também foi muito enriquecedor, porque eleições se aproximando, esse tema é um tema que está sempre em discussão e eu acho que vai pautar o jornalista mesmo para a cobertura do processo eleitoral. Galo, muito obrigado, viu, pela sua participação e sua disponibilidade para falar aqui com a gente e com o nosso ouvinte.
Eu que agradeço, Rafael, Cecília, e estou à disposição. Contem conosco.
Obrigada.
Valeu, obrigado. Agora as rapidinhas da quinzena. Assim que Bolsonaro tornou público que tinha contraído o coronavírus, um dos assuntos mais comentados no Twitter foi Força Corona. Na Folha, o colunista Hélio Schwartzman argumentou que a morte do presidente pouparia muitas vidas na pandemia e escreveu um artigo intitulado Por que torço para que Bolsonaro morra? O ministro da Justiça, então, André Mendonça, que foi advogado-geral da União, e parece que continua sendo, pediu a abertura de mais um inquérito baseado na Lei de Segurança Nacional, que é aquela lei da época da ditadura que impedia críticas aos ditadores, e que o atual governo tem usado bastante. Levantamento da plataforma Fiquem Sabendo mostra que desde o início do mandato de Bolsonaro até o fim de junho, a lei foi usada 41 vezes. Nos anos Lula, foram 35 em 8 anos. O primeiro mandato de Dilma recorreu à lei 24 vezes. E no segundo mandato, somados Dilma e Temer, foram 68. Bolsonaro, em um ano e meio, repito, até junho, acionou a Lei de Segurança Nacional 41 vezes.
E de novo, a CNN por aqui. Ora, ora, ora. Dias agitados no RH da empresa. O jornalista Leandro Narlock foi demitido depois de associar a homossexualidade à promiscuidade, enquanto comentava a liberação pelo STF de que gays doassem sangue. E outra baixa foi no grande debate. Cansado de debater sozinho e olhando para baixo, o advogado Augusto Botelho anunciou que seguiria o caminho da Gabriela Prioli e deixaria o programa. A CNN ainda não disse qual o futuro do grande debate. Um bom começo podia ser, inclusive, acabar com esse nome, não é mesmo?
Agora vamos à participação de vocês. Quem mandou mensagem lá no grupo Nós da Imprensa no Telegram foi o Laredo, de Franca, interior de São Paulo.
E aí, acabei de ouvir o episódio 5. Fiquei muito feliz porque hoje eu enxergo as fake news como um resultado sintomático de uma sociedade que falhou. Que falhou com a formação do senso crítico do povo, né? E como o próprio convidado, Fábio Panúzio, disse, a geração estudantil de hoje, ela é puramente tecnicista, e ela dificilmente consegue analisar o contexto social que ela está inserida. E é aí que as fake news ganham destaque, elas começam a ser aceitas, sem questionamentos, e toda essa infeliz desconstrução do jornalismo e da imprensa é feita por parte desse eleitorado, desses apoiadores do bolsonarismo. Deixo aqui meu parabéns para a Cecília, para o Rafa, por conduzirem esse podcast tão agregador e de grande valor.
Obrigada, Laredo! Se você também quiser falar com a gente, mande uma mensagem de voz para o nosso grupo no Telegram, Nós da Imprensa. Inclusive, esse é o mesmo nome que a gente usa no Instagram, Nós da Imprensa. Só é diferente no Twitter, Nós_da Imprensa.
A trilha sonora do nosso podcast é do artista Cambo, da Escócia. Está disponível no Free Music Archive. Eu sou Rafael Prado e estive acompanhado pela minha colega Cecília Oliveira. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio de Nós da Imprensa.